Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Existe curso para aprender o bushcraft?
A faca do Rambo é uma faca de sobrevivência?
Todo bushcrafter é um sobrevivencialista? E todo sobrevivencialista é um bushcrafter?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou escalador, um apaixonado pelas atividades outdoor e os esportes de aventura. E hoje vou aqui ser o primeiro ouvinte desse programa que nós vamos falar hoje.
Eu sou o Werther Kroenig, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo também. Biólogo, ciclista de longa distância, organizador de eventos de ciclismo e apaixonado pelo mundo ao ar livre. Apaixonado por bushcraft e ex-escoteiro e sênior. Também sou produtor e apresentador do Beco da Bike.
Aqui é Nilo Moreira falando diretamente de Caldas Novas, Goiás. Eu sou apresentador e produtor do canal DesbravaTube no YouTube. Fui desbravador por muitos anos, escalador, pratiquei trekking, tudo que é tipo de esporte de aventura. Eu já tentei praticar um pouquinho e hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho com você.
O Na Trilha de hoje apresenta o prazer de uma atividade que vem ganhando cada vez mais adeptos simplesmente por ficar no mato. E que em certos momentos é confundido com a necessidade ou a prática de sobrevivência. Vamos falar sobre bushcraft. Será que dá para aplicar esses conhecimentos em qualquer lugar e com qualquer equipamento? Convido você, ouvinte, a não romantizar o seu perrengue, ficar atento aos recursos que a natureza te oferece, saber escolher uma boa parceria para um possível caos social e aprender a diferenciar e identificar um verdadeiro aventureiro raiz. Tudo isso depois do nosso quadro Você na Trilha. Seja bem-vindo ao quadro Você na Trilha. Quero agradecer a você que está chegando aqui pela primeira vez, é o seu primeiro episódio na trilha que você está ouvindo, deixar sugestão para que você conheça os nossos outros trabalhos, os nossos outros programas, mas eu não estou sozinho nesse programa de hoje, tenho ela juntinho comigo aqui. Por favor, se apresente, quem é você?
Olá, ouvinte, boa noite, eu sou Carolina Faustini.
A primeira dama do Na Trilha, né?
É, mais ou menos.
É ela que manda, pessoal.
Mentira, gente. Ai, ai. Eu só obedeço.
Esse aqui é um espaço que a gente tem para falar de coisas que acontecem no nosso programa, coisas que aconteceram em outros episódios. E se você quiser pular esse momento aqui, se você quiser adiantar essa parte, é só você olhar na descrição desse episódio que vai ter lá o tempo exato para você avançar e partir direto pro tema principal, que hoje nós vamos falar de bushcraft, né? É só você ir lá em vcnatrilha.com.br.
De repente até o nosso e-mail, né, Carol? Tem gente que manda e-mail ainda, será?
É, bem pouco, mas tem.
É, mais aqueles e-mails de aumente a sua autoestima, né?
Quase isso.
É, mais ou menos isso, né?
O e-mail é natrilhapc@gmail.com. Fique à vontade, pessoal. Pode mandar e-mail, né?
Será que agora, Carol, o e-mail ele acabou se tornando a carta do nosso tempo?
Acho que sim.
A carta do nosso tempo, tô falando da década de 90, tá, pessoal?
É, a carta dos Correios, né?
Isso, você que tem mais de 20, 30 anos aí, antigamente a gente usava muito a carta, né?
É, a diferença é porque o e-mail, a pessoa vai descrever tudo de uma vez só e vai aguardar um retorno.
Mas se você quiser mandar mensagem direto, não só pra gente, como também pra maioria dos ouvintes que acompanham Na Trilha através do Telegram, que é o programa que a gente sempre fala aqui, que acaba sendo o mais utilizado, é só você entrar no nosso grupo, @natrilhapc. Mas, claro, além disso, também tem na postagem desse programa.
Tem o padrinho. O padrinho que é tão importante pra gente, né?
Oh, é verdade. O Na Trilha, ele, como eu já falei em outros episódios, até no episódio passado, o Na Trilha, ele não vive do padrinho. Mas o padrinho, os apoiadores do Na Trilha, são os que mais me incentivaram ao Na Trilha se manter como ele está hoje, né? Então, eu sou muito grato a você que colabora financeiramente com a gente, seja com R$1, com R$2, R$3. Qualquer quantia que você passar pra gente aumenta a nossa responsabilidade de continuar sempre produzindo material, produzindo conteúdo e não esmorecer, né?
É, esse programa, não sei se é o primeiro, mas é um dos poucos que foi divulgado, que agora tem PicPay também, né?
É verdade, né? Criamos logo em seguida um perfil no PicPay, que é também, ó, veja você, @natrilhapc, assim como também é no Padrim, @natrilhapc. E logo em seguida, alguns ouvintes já começaram a participar e também a contribuir por lá.
Ah, eu acho que eles se sentem um pouco parte quando fazem isso.
É verdade, né? E falar e fazer parte, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Eu quero citar aqui o nome de alguns apoiadores que começaram a participar com a gente e outros antigos. O Felipe Carelli de Almeida, o Rafael Brasker, o Thiago Waldhelm, aprendi a falar o nome dele recentemente.
Ah, é?
O João Olavo de Vasconcelos. Todos esses aí apoiam na trilha financeiramente, nós somos muito gratos por isso.
Esses são alguns deles, né?
Não, mas a gente não tem tanto apoiador assim, né? Recado, Carol, nós temos algum recado aí?
Nós lançamos uma série de programas especiais sobre o coronavírus e você pode ouvir lá no feed ou nas postagens que...
Isso.
Procura lá os programas que foram lançados agora nesse período, todos falando sobre esse momento que a gente está vivendo, tá bem legal, vale muito a pena vocês voltarem lá e ouvir.
Eu não sou muito criativo para essas coisas, né? Mas o nome, por mais que seja série especial do coronavírus, a gente não tá ali falando somente desse momento agora, porque todo mundo tá cansado, né? De falar de...
É, só ouvir
COVID,
isso, né?
COVID, coronavírus, pandemia. Mas nós criamos essa série especial de programas para trazer uma visão diferenciada a respeito desse momento que nós estamos vivendo agora. Nós continuaremos gravando outros episódios falando disso, mas a intenção na trilha é entreter, informar e divertir, né? Que é o entretenimento.
Com todos os cuidados, né? Cada um na sua casa, gravando à distância.
A Lúcia tá morrendo, né? Porque ela
ela
falou...
gosta de gravar presencial.
Ela,
né?
Gosta de gravar presencialmente, mas enfim, tadinha, né? Beijo, Lúcia.
Beijo, Lucinha.
Ó, em breve a gente vai apresentar a nova identidade visual. Uhul! E o programa que foi gravado, né? O último programa lançado ali foi um extra.
A gente tá linda.
O programa foi produzido com um esmero, com aquela lapidação digna de um ourives, né? Detalhe por detalhe, pra divertir e mostrar
Nossa,
pra
que
você
responsa, hein?
Que o Na Trilha ele tá mudando. Aguenta mais um pouquinho aí, a gente tá só esperando o nosso desenvolvedor, o nosso designer, terminar o nosso site pra apresentar a marca pra você. Tenha certeza que eu, a Carol e todo o time do Na Trilha estamos muito ansiosos para apresentar logo e quanto antes essa marca, né, Carol?
Eu tô super ansiosa, porque ela tá linda, gente, vocês vão ver. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar.
Ó, nós vamos inclusive gravar um outro episódio, mostrar como que vai ser daqui para frente. Então aguenta aí, ouvinte, segura um pouquinho mais o coração, que nós vamos trazer mais um episódio mostrando como que vai ser o Na Trilha daqui pra frente. E aí sim, lançar a marca.
E o episódio com os ouvintes?
Verdade, nós gravamos um episódio com os ouvintes, né? Fizemos uma... Não foi uma live?
Foi uma reunião fechada, quase.
Foi uma reunião de discussão de pauta. Tomei muita porrada, diga-se de passagem, né? Quem tá ouvindo aqui, que participou lá, sabe do que eu tô falando. Eu não vou cortar muita coisa, eu disse que ia deixar bastante do que foi falado ali e foi um papo legal.
Uma aproximação interessante, gostosa,
foi,
né?
Foi muito bacana mesmo. Nós selecionamos ali 8 ouvintes da nossa audiência para participar com a gente. Foi muito divertido, foi muito legal. Nós ficamos muito felizes, assim, de ter essa troca de experiência com a nossa audiência. Foi um momento muito surreal, posso dizer assim.
É porque a gente sabe que a pessoa tá ouvindo lá do outro lado, mas a gente não consegue ver a reação das pessoas, né? Quando tem esse tipo de interação, a gente meio que sente um pouco a reação do ouvinte, né? E é bem legal.
E eu quero deixar isso aqui registrado, que essa ideia eu tive. Lógico, muita gente faz, muita gente já fez isso. E muitos farão ainda daqui pra frente, mas essa ideia eu tive depois que eu ouvi o programa Chutando Escada, né, lá do nosso amigo Geraldo Zaran e Felipe Mendonça, onde eles fizeram isso, que é o chamado microfone aberto. E quem sabe daqui pra frente a gente não realiza mais, né, Carol? Alguma coisa que foi levantada lá na discussão de acontecer mais encontros como esse.
Ah, eu acho legal, acho pertinente.
Ah, vamos ver, vamos evoluir isso aí, vamos ver assim, o que você, ouvinte, que tá ouvindo aqui, vamos ver o que você vai achar disso.
Manda sua sugestão pra gente, por e-mail.
Por e-mail?
Desafio. Manda sua sugestão pra gente, por e-mail.
Vamos testar aqui qual é esse poder de engajamento que a Carol tem, porque eu todo programa eu peço pra vocês mandarem e-mail, não chega nada, e vamos ver, hein, Carol, como é que tá esse poder
Pode
de influência.
Pode mandar pelos outros meios também, mas faz uma forcinha e manda e-mail pra gente.
Não, por e-mail, só tá valendo por e-mail.
Então
não,
tá
não
bom,
vem...
só por e-mail, hein, gente.
Se chegar e-mail falando, ó, ouvi a sugestão da Carol, e como é que é?
Não, pra eles mandarem sugestão pra gente, se a gente faz isso mais vezes, ou qual o tema que eles querem ouvir.
Mas só vai valer por e-mail.
Vai valer por e-mail.
Isso vai ser um teste. Qual é o meu e-mail, então, Carol?
Você na trilha, VC na trilha. Vamos lá, o e-mail é vcnatrilha.
A pessoa, arroba... quando é pega de surpresa, não consegue, né? Qual que é o e-mail, Carol?
É porque eu me embaralho. natrilhapc@gmail.com.
Boa, isso aí, ó.
Gente, tem uma coisa, não posso deixar de agradecer ao senhor A, que faz o tratamento dos áudios aqui pra gente. Senhor A, ó, valeu, viu?
Shhh, a gente tá gravando, filho.
Eu comi tudo. Tinha arroz, milho e macarrão coloridinho.
Eu quero fazer uma trilha junto com você. Pega seu fone.
Você sabia que você tá participando do programa Na Trilha, filho?
Coloca o fone nele.
Então fala assim, pessoal, manda e-mail pra gente.
Pessoal, manda e-mail pra gente.
Fala assim, ó, Na Trilha PC.
Na Trilha PC. @ gmail.com. Eu sou o Emanuel.
Tô falando.
Miguel! Tudo que você tá falando no microfone, tá dando tudo ouvido. Aqui.
Oi.
Pai, tô gostando muito de fazer uma trilha.
Tô bem.
Ó, Miguel.
Quem?
Eu tô te falando que eu já tenho 5 anos.
Tá bom.
Sabia?
Obrigado, pessoal, e até a próxima.
Obrigado, pessoal, até a próxima.
Obrigado, pessoal, e até a próxima na trilha.
E até a próxima na trilha.
Isso, show de bola, filho, você mandou muito bem.
Obrigado, viu, Miguel?
Tô aqui.
Ô, Miguel. Ó,
que?
Se você mexer alguma coisa quebrar, já é, você vai descer.
Não pode pôr a mãozinha no microfone, tá?
Mãe, eu tô ouvindo quietinho. Você. Você
tá me ouvindo, meu amor? Te amo.
Oh, mãe, eu te amo. Sabe quantos metros eu te amo?
Quantos?
59.
Nossa, quantos? É muito isso.
Sabia?
É muito.
Eu te amo até o mundo inteiro.
Que delícia, tá, eu também te amo.
Deixa o papai gravar, por favor. Tá bom? Você vai deixar, por favor, ficar quietinho. Da próxima vez que a gente for gravar, eu deixo você voltar, tá bom? Senta aí, Miguel. Vamos lá? Vamos fechar então, amor? Vamos lá?
Eu me perdi onde a gente tava.
Pois é, então eu deixo aqui o agradecimento ao senhor A por esse excelente trabalho que ele tem feito, pela parceria, principalmente, e acima de tudo, a amizade, né?
É verdade.
Bom, acho que é isso por hoje, né, Carol?
Acho que sim.
Deixa aquele convite aí pro pessoal conhecer o seu programa, né?
O meu programa é o Ouvindo Direito, e a gente lá fala sobre o direito do dia a dia. Ouve lá, é bem legal. Depois dá um feedback pra gente.
Ouvindo Direito, lá o Juridiquês.
Não tem vez.
Então é isso, ouvinte. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu download. Recomende, compartilhe. E agora a gente vai conversar sobre Bushcraft. Sabe o que é isso, Carol?
Não faço a menor ideia, mas vou ouvir e vou aprender.
Olha lá, hein? Manda um beijo, Manel.
Beijo.
Beijo, tchau.
Tempos já eu ouvi falar desse termo, né? Algumas pessoas comentam comigo, de vez em quando a gente vê alguma postagem nas redes sociais ou vê alguma matéria para isso, e eu sempre tive aquela curiosidade, né, do que é o bushcraft. E eu achava que era só um assunto relacionado à faca, né, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é que não tem nada a ver, tem sim, mas não é, eu tava confundindo cutelaria com bushcraft. Olha o nível de ignorância, né? E aí, entrou aqui na nossa linha de edição, na linha editorial,
radar, né?
O nosso radar, né? É verdade, o nosso radar, no nosso GPS aqui, o canal do Nilo. Então, em 2018, eu, na Adventure Sports Fair de 2018, alguns ouvintes que estavam presentes lá chegaram a comentar comigo: ah, o cara do Desbravatube, mas eu ainda não o conhecia. E não lembro se eu cheguei a vê-lo pessoalmente. Enfim, o fato é que de lá pra cá o nome Desbravatube sempre, né, estava aqui na minha mente, estava no meu radar. Foi quando, em algum momento, também o próprio Werther falou comigo: Renan, o dia que você for falar de bushcraft, me chama que eu quero participar e vai ser legal e etc. E eu falei, ah, que bushcraft, nada, ficar cortando mato no meio do... ficar cortando mato, né, e tem nada a ver uma coisa com... Cara, mas quando eu fui pesquisar agora, eu percebi que não tem tanta coisa e que é uma imensidão de informações e de técnicas.
É, sim. Uma comunidade bem ampla mesmo, cara.
Pois é, cara, e eu acho que esse vai ser o primeiro de alguns outros programas que nós vamos falar sobre esse assunto, porque certamente... Como eu, a minha pesquisa, ela não foi aprofundada, não porque eu não quis, mas porque eu não achei tanta coisa assim, possivelmente a gente vai deixar de falar de alguma coisa aqui que certamente os ouvintes que são conhecedores dessa técnica, que são conhecedores dessa modalidade, enfim, nós vamos discutir isso, eles vão se levantar. E aí é a oportunidade que a gente tem de falar disso novamente. Então, a você que é apaixonado... pela atividade, que é apaixonado pelo bushcraft, o meu pedido, o meu sincero pedido de desculpas, e hoje estamos aqui falando sobre isso. E aí fica a pergunta no ar, né? E no ar nada, ou o Werther ou o Nilo vai responder aí. O que que é e como que surgiu o bushcraft?
Eu posso, primeiro, antes de tudo, também pedir as minhas desculpas aqui.
Opa. Porque como
eu falei com o Renan, né? Bushcraft é uma área que eu gosto, que eu ando praticando, que eu estou cada vez mais adentrando, fazendo conteúdo, mas eu não sou especialista, muito menos um ícone aqui no Brasil. A gente tem, inclusive, alguns caras muito conhecidos no Brasil pelo bushcraft, né? O Giuliano Toniolo, para mim, foi um marco assim, no Brasil, foi quem começou a produzir conteúdo dessa área, sobrevivência e bushcraft, que é um assunto que a gente vai daqui a pouco discutir, o que, que é. Sim. O quê, né? E assim, eu mesmo não sou um estudioso da teoria do bushcraft, mas um praticante nato por ter nascido no interior de Goiás, e aqui a vida do goiano é praticamente uma vida de bushcraft. E a gente vai entender já sobre essa história.
Ah, ele tá falando, hein, pessoal.
Aqui, eu acho que a gente podia, Renan, antes de responder a tua pergunta, eu acho que a gente já podia falar um pouco sobre o que o Nilo acabou de comentar, de sobrevivencialista, sobrevivencialismo e bushcraft.
Sim.
Porque, apesar, né, do ambiente natural estar associado a essas atividades, são coisas distintas. Eu acho que se a gente for para esse lado, a gente já consegue mais ou menos definir o que é a arte do bushcraft.
Eu acho que sim.
E dar prosseguimento.
Beleza, eu acho perfeito. E aí, como é que a gente pode então apresentar essa linha para o nosso ouvinte?
Mais uma vez, assim, tudo é questão de visão, né, e opinião particular, né? Como o nosso amigo Renan disse, existem poucos conteúdos teóricos escritos sobre o assunto, e eu vejo isso mais como uma naturalidade. Por que uma naturalidade? Porque o bushcraft, na minha visão de mundo, é uma prática que busca tentar encontrar aquilo que é mais natural, mais primitivo, cada vez você se adentrar nas técnicas primitivas para você se religar aí com a natureza, com o meio natural, com o mundo outdoor, né? Ele é uma prática diária de você evoluir nas técnicas, você começa com técnicas mais modernas, vai cada vez mais primitivo. Então, assim, eu acredito que o bushcraft nada mais é do que um termo que foi dado àquilo que a gente já faz há muito tempo. Então, na verdade, o bushcraft não surgiu em 1800 e alguma coisa quando usaram o termo pela primeira vez. Eu vejo que o bushcraft sempre existiu e alguém resolveu dar um nome para essa coisa. Nomeou isso de uma forma que ficasse mais fácil. E o que eu acho muito engraçado do termo bushcraft é que na maioria dos países ele não ganhou tradução. No Brasil ele não ganhou, e, por exemplo, sobrevivência. Sobrevivência teve aí as traduções, né? Mas o bushcraft não, ele ficou... Parece que o inglês conseguiu definir bem a prática com apenas uma palavra que em certas traduções talvez não ficaria tão bom. Então o que eu diferenciaria aí, a meu ver, sobrevivência e bushcraft? Bushcraft é o cara que vai pro mato, vamos de uma maneira bem, bem simplória aqui, tá? O bushcraft, o praticante de bushcraft, é o cara que vai pro mato pra sentir o prazer de estar no mato, de ficar ali, de ficar o maior tempo possível para se divertir, para curtir a natureza, para curtir as técnicas mais antigas, as técnicas naturais. O sobrevivencialista é o cara que vai sempre tentar sobreviver independente da situação em que ele foi colocado. Se você pegar um cara da sobrevivência e jogar ele no mato, ele vai tentar a forma mais rápida que gasta menos energia possível de sair dali e voltar para casa dele são. Já o bushcrafter não, ele vai ficar o maior período ali porque ele gosta de estar ali, é o prazer de
vai
estar ali.
Vai te agradecer e vai continuar ali. Né?
Exatamente. Então o bushcrafter é o cara que vai estudaram as técnicas para passar o maior tempo ali de forma prazerosa. Já o sobrevivencialista, ele vai olhar todos os recursos que ele tem, né? Isso a gente está falando apenas da sobrevivência em selva, ou em mata, ou em meio natural. Porque a sobrevivência, ele engloba o preparador, o cara que tem uma casa preparada, segura, com alimento estocado, talvez com um bunker, alguma coisa desse tipo. Vai para o sobrevivencialista que estuda a sobrevivência urbana, o sobrevivencialista que estuda a sobrevivência em área rural, em floresta. Como, por exemplo, a gente tem os resgatistas da aeronáutica, por exemplo, como o Coronel Leite, que já fez muito sucesso no desafio das duplas Discovery e tudo mais, ele é um dos integrantes. Esse pessoal que trabalha no SAR, no Parasar, se eu não me engano, acho que esse é o nome, eles são obrigados a fazer um curso de sobrevivência em todos os biomas do Brasil, inclusive em alto mar. Ou seja, não adianta falar assim, olha, esse cara é sobrevivencialista, ele estudou aqui no Cerrado. Se for na Amazônia é diferente, se for nos Pampas é diferente, se for na Mata Atlântica é diferente. Sim. Então é outro conteúdo, né? É mais o cara tentar ter conhecimento para sobressair aquela situação em que ele se encontra ali de forma complicada. Já o bushcraft, ele é uma técnica que o cara vai voluntariamente praticar para se divertir. Eu não sei se eu estou viajando na maionese aí, gostaria da opinião de vocês também, se é mais ou menos isso mesmo.
Bom, numa tradução livre que eu vi aqui, bushcraft, né, seria um artefato do mato, né? Então, bush, né, mato, e craft, um artefato, né? Ou
construção,
fazer, né,
construir, tipo,
Numa tradução mais livre, né, seria, em algumas pesquisas eu vi isso também, é uma arte mateira.
Exato.
Né? Então, seria isso daí, né, que surgiu esse movimento por volta de 1800, como o Nilo falou aí, na Austrália e no Canadá, que era justamente estudar e agir e viver como os ancestrais viviam. É praticamente contextualizando essa fala que o Nilo fez.
Não, então, o Nilo, eu concordo com tudo que ele falou. Eu só acho o seguinte, você comentou de uma data, né? Surgiu em tal, no século XIX, na Austrália e tal, né? Mas complementando o que o Nilo comentou, né? Juntando um pouco com o que você falou também, realmente, a gente não tem uma tradução literal, né? O craft é de construir, o bush é mato, arbusto, natureza, então é a gente sobreviver ali, né? E prosperar naquele ambiente com os recursos naturais disponíveis. Quando a gente vai fazer o bushcraft, a gente tem que ter noção de ferramenta de corte, de água. A água é adquirir, purificar, tratar, armazenar. Fogo também, né? A gente tem que aprender a desenvolver técnicas de produzir fogo e manter esse fogo aceso, construção e manutenção de abrigos, navegação, isso também é muito importante, né, para a gente poder entrar, poder sair, se deslocar entre áreas de alimentação, descanso, o que for, e viver da terra. Esse viver da terra é justamente adquirir comida, né? E isso vai entrar numa questão muito, muito, muito particular aqui do Brasil, que o pessoal fala que não dá para fazer bushcraft raiz aqui no Brasil porque a gente não pode matar bicho para comer. Tem essa questão também, diferente do que a gente vê lá na gringa, lá fora. Mas voltando, então, assim como eu acho que não tem uma data específica de quando surgiu isso, porque a gente pode pensar o seguinte, quem já faz isso naturalmente são os povos primitivos. Então, se a gente pensar aqui, né, os índios brasileiros, eles já praticam bushcraft há muito tempo, né? Há quantos milhares de anos a gente já tem populações nativas vivendo aqui, que fazem exatamente isso. O Nilo comentou também, né, que a busca por conteúdo primitivo, por técnicas primitivas e tal, eu acho que quanto mais experiente a pessoa fica no bushcraft, mais desapego ela tem de utensílios modernos. Sim. Então, tipo assim, o cara que vai para a mata pela primeira vez, ele vai lá levar um isqueiro, mas quem já é safo já sabe fazer fogo com uma pederneira, por exemplo,
pedra,
né?
Pauzinho.
Mas já tem gente que é tão safa, isso já tá tão natural, que ele vai fazer fogo por fricção, ou vai usar a pedrinha lá com o algodão queimado. Então, assim, quanto mais experiente a pessoa é, mais condições ela tem de viver de uma maneira mais primitiva. E nesse caso, para mim, os expoentes que é mestre nisso é índio, cara. São indígenas, né? Porque estão aí, viveram durante milhares de anos aí, totalmente dependentes da natureza e uma bela sinergia.
Se a gente for pensar nos bandeirantes, por exemplo, a vida de pioneiros que eles levavam, muito do dia a dia deles eram técnicas de bushcraft. Apesar de terem equipamentos modernos. Então, assim, se você for voltando Há 30 anos atrás, o pessoal usava lamparina, 40 anos atrás no interior de Goiás, que não tinha energia em muitos lugares, usava lamparina, lampião a gás ou a querosene, isso é bushcraft. Então, eu acredito que se você for voltando, você vai ver que sempre na humanidade a gente teve as pessoas que... A gente tá, na verdade, a busca, eu vejo o bushcraft como uma busca de reencontrar a natureza do ser humano, né? Porque há pouco tempo a gente conseguiu sobrepor tudo que é natural e a gente mora em ambientes extremamente construídos, civilizados, cheios de equipamentos, né, e facilidades. Não é à toa que nós temos a geração mais obesa, menos saudável, com menos capacidade física de todos os tempos. Não é à toa, porque a gente tem, vivemos num meio muito confortável, né? Nem a televisão a gente não levanta para ligar mais, né? É nesse nível. Então, o bushcraft ele vem para tentar trazer esse pessoal de volta a ter o contato com o natural, que, na minha opinião, é a forma que eu tenho para recarregar as minhas baterias. Eu não sei vocês aí.
Não, e na prática, né, a gente tá lá dentro do mato, e o bushcraft, na verdade... também pode ser entendido como a arte de você prosperar num ambiente natural. Então, só complementando o que vocês comentaram, né? Enquanto o sobrevivencialista, né, ele está numa situação de emergência, caiu uma aeronave e ele vai fazer de tudo para poder sair da floresta, utilizando técnicas das mais variadas, a pessoa que ela pratica o bushcraft, né, ela se encontra, ela encontra na natureza, como o Nilo acabou de falar, aquele ambiente mais favorável. Ela não tem a natureza como uma inimiga, em que ele tem que se desfazer, sair daquele local o mais rápido possível. Então, o cara que pratica bushcraft, ele vive da natureza, na natureza. Sacou? Então, ele tende a prosperar lá dentro. Então, ele vai fazer a barraca, ele vai utilizar uma faca, ele vai acender fogo e tal, mas ele não quer sair, ele quer ficar lá dentro, né? O máximo possível.
Tá, e aí, vamos lá. Então, o praticante do sobrevivencialismo, ele é o sobrevivencialista?
Sim.
Só pra entender o conceito.
Sim,
beleza.
Sim.
Então nós podemos dizer que um sobrevivencialista, ele tem ali o objetivo dele, e que um bushcrafter, ele é um sobrevivencialista, mas não necessariamente um sobrevivencialista é um bushcrafter?
Eu diria o contrário. Eu vou explicar pra você que é escalador, você vai entender. A pessoa que faz rapel é um escalador?
Não.
Um escalador faz rapel?
Faz.
Que ele tem que descer, né?
E não me chama, então, me chama de rapeleiro não, senão eu vou derrubar tá você aqui agora.
Eu sou escalador, eu não vou cometer esse crime aí, eu quase.
Só contextualizando para nossa audiência aqui, existe essa brincadeira, que na minha opinião é uma bobagem, né? Que
claro,
o escalador não gosta de ser chamado de rapeleiro, né? Existe aí uma... É como se fosse uma diminuição. Mas sim, eu sou rapeleiro também, pô. Não tem problema, não.
Não tem como. Lá, se você faz escalador, se você é escalador, você é rapeleiro. Pô. Mas nem todo rapeleiro é escalador, correto?
Sim.
Então, assim,
sim.
Todo sobrevivencialista que visa a sobrevivência em selva, tá? Estamos falando de um universo muito pequeno da sobrevivência, tá? Só pra gente deixar bem contextualizado. O sobrevivencialista que busca entender a sobrevivência em selva, ele vai, uma hora ou outra, se transformar num bushcrafter. Ele tem que aprender técnicas de bushcraft, certo?
Sim.
Mas o bushcraft, a gente tá falando de sobrevivência a longo prazo. As técnicas aprendidas são técnicas para você passar longos períodos dentro do ambiente natural.
Não necessariamente. Por que não necessariamente? Você concorda comigo que obter fogo de meios primitivos é uma técnica de bushcraft?
Sim, eu concordo. Mas a gente...
Por exemplo, arco e broca, hand drill... Tá, mas o sobrevivencialista de selva... Se ele tá numa situação em que ele precisa de fogo e não tem equipamentos modernos, ele precisa saber fazer um hand drill,
sim,
ou um bow drill.
Correto?
Pra fazer o fogo. Mas essa técnica, para o sobrevivencialista, não visa a permanência de longo prazo. Ele quer fazer um fogo ali pra ele não morrer de frio naquele momento. Então, eu vejo
o sobrevivencialista... É uma técnica extremada, né?
É uma técnica difícil, uma das mais difíceis. As pessoas romantizam muito pelos filmes. Mas ele precisa estudar, porque ele não sabe em que situação ele vai ser colocado. Então, eu vejo o bushcraft como uma técnica imprescindível para quem quer ser um sobrevivencialista que conhece da parte da sobrevivência em selva. E não necessariamente um bushcrafter precisa ser um sobrevivencialista. Um bushcrafter pode ser simplesmente um cara que quer ficar muito tempo no mato, que gosta de estar no mato, que conhece o mato, mas não necessariamente ele precisa conhecer técnicas de sobrevivência, não necessariamente, para ser um bushcrafter, apesar de eu achar que qualquer pessoa, qualquer indivíduo que está ouvindo esse podcast da gente aqui e pratica qualquer esporte outdoor, tem por necessidade conhecer técnicas de sobrevivência, nem que sejam básicas. Porque a gente relatos de vários aí aventureiros que saíram para sua prática de escalada, de trilha, de corrida de montanha e não sobreviveram por falta de um conhecimento básico de um fogo primitivo, ou de uma certa orientação, ou de qualquer coisa que envolve a sobrevivência. Mas eu vejo...
É, pelo simples fato, às vezes, de levar uma capa de chuva, isso já influencia muito a experiência que ele vai ter.
Exato.
E é coisa que é básico, né?
Exato.
E muita gente não leva.
O sobrevivencialista, eu também vejo uma forma em que o ser humano busca jamais ser colocado numa situação difícil. Esse é o ideal do sobrevivencialista, aquele que estuda a fundo. Vou dar um exemplo. Poxa, eu vou sair aqui da minha cidade interior e vou para a capital de carro. 99,9% das pessoas vai fazer o quê? Vai verificar o óleo, a água do radiador, aquilo que tem que olhar no carro e vai. Um sobrevivencialista, ele vai levar um kit de sobrevivência no carro, uma água extra para ele, uma pequena quantidade de alimento, uma forma de fazer luz, sinalização, vai levar um kit de primeiros socorros dentro do carro. Por quê? Porque se parar no meio da estrada e não tiver comunicação, o que ele faz? Ele sobrevive, ele consegue se sobressair. Então, o sobrevivencialista, ele sempre vai buscar fugir do perrengue. Ele sempre vai tentar, de uma forma ou de outra, estar consigo o equipamento necessário para sobreviver. Mas o sobrevivencialista perfeito é aquele que, além de sempre estar com seus equipamentos modernos para não passar perrengue, ele domina as técnicas primitivas para caso esse equipamento fale, suma, ou ele não tenha contato com esse equipamento, aconteceu alguma coisa, ele também saiba.
E existem níveis, né, de não vou dizer graduação, né, mas existem nivelamentos ali de aprofundamento do bushcraft, por exemplo. Ah, se eu usar uma pederneira, eu tenho um nível intermediário.
Na internet tem.
Então existe, né?
São dois níveis. Infelizmente, na internet tem dois níveis, o raiz e o Nutella.
Isso eu acho uma babaquinha.
Eu quero matar as pessoas que usam esses termos. Inclusive, eu participei de um outro podcast há pouco tempo com o Júlio Lobo lá. Ah, você fez o fogo e usou esquilo. Você é Nutella. Ah, mas aí o cara que usa a pederneira te chama de Nutella. Mas o cara que usa o bow drill vai chamar o cara da pederneira de Nutella. Não, mas aí o cara do hand drill, que é mais difícil ainda, vai chamar o cara do bow drill de Nutella. Aí o cara que faz fogo com raios que saem dos olhos, sozinho, com a força da mente, vai... Sabe, aí fica esse negócio de tipo raiz e Nutella. Não, isso aqui... Eu não vejo nenhuma classificação, principalmente porque a gente não tem nada teórico que classifique os níveis. Eu vejo que cada um vai buscar um nível de aprofundamento pessoal. Tanto é que você vai encontrar pessoas que são especializadas em arco primitivo, em arqueria. Tem outros que são especializados em fogo. Por exemplo, um meu grande amigo, brother meu mesmo, Humberto Costa, o canal dele é Costa Bushcraft and Survival. O cara é instrutor de sobrevivência em selva, o cara é fera. Ele é especialista em fogo. Fogo primitivo é com ele. Talvez outra área ele não seja tão... aprofundar.
As coisas se somam, né, cara? Ninguém é bom em tudo, bicho. Ninguém é bom em tudo.
Não tem jeito, não tem como.
Junta o Humberto Costa, que é fera no fogo, e junta com mais um camarada aí que é bom no açougue, tá o churrasco perfeito, meu irmão.
E se botar um cara de abrigo aí no meio também, você pode passar um final de semana inteiro na mata lá.
Tranquilo.
Olha aí.
É verdade.
É por aí. Alguns são bons nos entalhes, fazem cucres, né, que são um tipo de caneca, faz colher, o cara faz os entalhes para fazer armadilha. Então cada um vai se especializar. Dificilmente alguém vai dominar tudo, né? Não tem como, é muita coisa.
É, eu achei que existia algum tipo de níveis assim, né? E aí enquanto vocês explicavam, eu tentava pelo menos criar uma imagem mental de um cenário como esse, né? Onde que isso pode ser aplicado. Por mais cômico que pareça, me veio à mente aquele seriado, né? Largados e Pelados?
Tá, deixa eu fazer.
Acho que é esse o nome.
Deixa
Largados e Pelados,
que você tocou nesse assunto. É, com relação a níveis também.
Ah.
É, já que você falou de Largados e Pelados, e a Discovery realmente ela despertou essa loucura de vida no ar livre, né? De uns anos pra cá. Vocês já viram ou devem conhecer o Ed Stafford.
Sim, Ed Stafford.
Então... Aquele cara, ele só leva, né, que a gente não vê, mas ele tem lá equipamento de segurança, em emergência ele for morrer e tal, mas a proposta dele, ele vai entrar pelado e vai ficar 20 dias lá, bicho, e vai sobreviver. Então, assim, Esse cara, uhum, se fosse pegar esse negócio de raiz Nutella, ele é o galáctico de todos, sacou? Porque o cara entra pelado, ele sai pelado, cara. E passa 20 dias lá e, ó, e tem... Né? O cara, às vezes, se ferra, mas às vezes, dependendo do local, ele se dá muito bem.
Então, fala. Posso eu jogar a minha pitadinha de sal?
Por favor.
A minha pitadinha de sal aí nesse assunto em relação aos programas de sobrevivência, que é o que eles
se auto-intitulam, que tu tem, né? Todo aquele background, aquela coisa toda, né?
Não é nem isso. A gente tem que entender o seguinte, não? Duas coisas, a positiva e a negativa. A positiva é o seguinte, todo mundo usou o Bear Grylls, que é o Bear Grylls, ele tem uma equipe, ele come, ele aquilo, gente. Quando você começa o programa dele, tá escrito que é o programa. É um programa de entretenimento, que ele é óbvio que se você ficar gravando 3, 4 dias, você não vai simplesmente aparecer o que você precisa para você mostrar certas técnicas. Então é óbvio que ele vai o programa vai colocar alguns elementos ali para ele poder fazer alguma técnica específica para as pessoas aprenderem. Então, assim, o ponto positivo, ele despertou para as pessoas,
né,
a vontade de estudar sobrevivência e bushcraft.
Mostrou
por outro
que existe.
Lado, esses largados e pelados da vida, que pra mim são os que mais são assim, tem um lado muito negativo, é a romantização da sobrevivência em ambiente natural, ao ponto das pessoas acharem que você levar
qualquer
equipamento
fazer,
é coisa de Nutella. Não, pô, você tem que ir igual largados e pelados, cara. Primeira coisa. Se você não tô falando do bushcrafter, mas se você é um sobrevivencialista e sai de casa pro mato sem um isqueiro, você é louco, você não é sobrevivencialista, você tá fazendo besteira. Você é um irresponsável. Se você tá saindo de ser pelo menos um pequeno kit de sobrevivência, um pequeno kit de primeiros socorros, você é um irresponsável. Então, o que eu oriento para quem vai começar? Se você é mais novo, se você é adolescente, criança, busca um clube de desbravadores, um grupo escoteiro, que acho que para mim ali é o ambiente onde você vai começar de forma mais segura. Um belo começo, você vai começar muito bem mesmo. Pô, eu sou mais velho, quero participar de escoteiro, posso? Pode, você vai participar ali da liderança ali, né? Eu não sei o nome exatamente, mas os desbravadores são os líderes, né?
Pioneiro,
exatamente. Tá, mas Nilo, eu quero levar minha família, eu quero começar a fazer por conta própria. Sempre dou a dica de comece devagar. Vai para um camping estruturado, com cozinha, com banheiro, com área coberta se for necessário, e leva sua barraquinha e acampa. Pô, aprendi ali como é que acampa. Pô, agora eu vou para um sem banheiro, agora eu vou... E vai cada vez se introduzindo, daqui a pouco você vai dormindo debaixo de uma pedra, sem nada, bruto, rústico e sistemático, como se diz aqui em Goiás. Mas muitas pessoas tentam romantizar, e já ouvimos histórias de pessoas que enfiaram no meio do mato e não voltaram nunca mais, porque estavam tentando fazer o que Bear Grylls, Largados e Pelados, Ed Stafford faz. Esses caras têm sempre um plano B, gente. Os caras têm um telefone satelital, os caras têm um kit de primeiro socorro, os caras não estão ali sem nada. E eu vejo que é o seguinte, quando eu vou praticar o meu bushcraft, inclusive, se eu falar com o Giuliano Antoniolo, Humberto Costa, que são os caras que são minhas referências nessa área, você pode ter certeza, os caras conseguem fazer fogo com um pauzinho. Mas os caras têm um isqueiro, eles têm uma pederneira, eles têm um maçarico, eles têm abrigo, tá tudo ali. Pode não usar, mas tá ali. Mais de um. Quem tem um não tem nada. Quem tem dois tem um.
Não é assim, tem dois isqueiros. Ele tem um isqueiro, tem a pederneira e tem, né, três técnicas diferentes de fazer fogo. Vai com paracorde, mas leva a cordinha de sisal também, né? Sempre tem um backup, mas de uma outra técnica, de uma outra coisa.
Caraca, corda de sisal.
Sisal é maravilhoso, sisal. Cara. É a melhor,
muito bom,
pra mim, é a melhor corda pro meio natural, pra mim. O paracorde, ele é milagroso, ele aguenta muito peso, ele tem os filamentos lá dentro que você pode multiplicar, mas ele escorrega. Quando você vai amarrar um bambu, por exemplo, que é liso, ele não dá pressão. Quando você vai amarrar uma mesa, fazer um banco e tal, à medida com que você vai mexer nele, ele vai laciando. Já o sisal, ele é uma fibra dura.
E você molha ele incha, cara. Aquilo dá uma trava.
Acabou.
Na armada.
Não solta nunca mais.
Solta, cara. Além de ser biodegradável, né? Quando a gente vai embora, pode cortar, juntar mais terra.
Exato.
Ele funciona de pavio também, né? Você mistura um sebo nele lá, dá um belo pavio pra fazer uma chama e tal. É bem interessante o sisal. E barato, e muito barato.
Pra mim, uma das coisas mais legais é poder deixar na natureza, lógico. Eu sempre enterro, não gosto de deixar nada que seja visual, que eu estive ali. Sempre tento limpar tudo, jogar folhas no lugar onde eu fiz a fogueira, deixar bem limpinho, né? Mas se você, por exemplo...
Sobrevivencialista, hein?
Coisa de Bush Prep.
Coisa de gente de bom senso, cara. É diferente.
É verdade. Mas aí, assim, a gente tem todo esse universo e a gente tem que deixar bem claro que a gente está comparando aquilo que é mais próximo do bushcraft dentro da sobrevivência, que a gente está falando de sobrevivência em meio natural. O sobrevivencialismo, ele é gigante, ele engloba desde você ter consciência situacional numa balada e saber onde estão os possíveis riscos, onde se posicionar, onde ficar, por exemplo, num restaurante, não ficar de costas para a rua, tudo isso, né? Desde você saber utilizar, se você quiser, armas de fogo para sua defesa, técnicas de artes marciais, lâminas, até você Sim. saber proteger o seu perímetro da sua casa, você armazenar grãos, é muito grande. Então a gente vai se tentar focar mais nas técnicas que são mais parecidas, que seria a sobrevivência em selva, né? A sobrevivência em meio natural.
Quer ver um perfil legal de sobrevivencialista? É o Batata.
É, o Batata é o famoso, né? Preparador, né? O Batata, ele é bem preparador.
E ele fala muito dessas diferentes áreas do sobrevivencialismo.
Ah, ele pra mim é uma biblioteca ambulante.
Você foi falando aí, eu fui lembrando do canal dele.
O Batata, ele pra mim, ele é a biblioteca humana do sobrevivência. Ele sabe muito, entende muito, fala muito bem, sabe explicar, ensinar muito bem. E ele se especializou na sobrevivência urbana, né? Na sobrevivência de longo prazo. Dentro, por exemplo, se a catástrofe acontecer, ele está preparado dentro da casa dele para prover alimento, água.
Se tiver tudo, o caos social do Covid,
Exato.
Quem for amigo, corre e junta no Batata.
Com relação ao sobrevivencialismo, acho que vai até render que futuramente a gente grave um programa falando disso também. Tem até alguns episódios que eu ouvi lá do Júlio Lobo, ele tem um programa chamado Sobrevivencialista, né? E eu achei muito interessante, que e que ficou bem, bem incutido na minha mente, o termo homem cinza, né? A habilidade do cara, o cara chegar em um local e não ser detectado. Então, eu cheguei à conclusão que eu sou o camarada colorido man, né? Que eu não consigo chegar a um lugar e ficar sem conversar com alguém, sem chamar atenção. Fica aqui a recomendação também, né, de conhecer lá o Sobrecast. Brasil, existe de bushcraft? Vocês conhecem algum?
Existe.
Eu vi aqui um link que o Werther me mandou aqui, vou deixar até na publicação desse episódio, né, que tem, por exemplo, Bear Grylls Survival Academy lá nos Estados Unidos, o Boulder Outdoor Survival School, mas qual também? Onça Negra Brasil, olha aí, então já tem aqui um Brasil aqui, Overborder Brasil também.
O próprio Juliano também, ele dá curso, não dá?
Então, aí que eu ia entrar agora. Nós temos uma tristeza muito grande, quase que um luto na área do bushcraft no Brasil, porque o nosso grande mestre aí que introduziu isso pro YouTube, né? Foi o Giuliano Portoniolo, mineiro. Ele foi pra Inglaterra e deixou pra trás aqui a escola Mestre do Mato. Ele tem uma escola chamada Mestre do Mato. Inclusive, o programa Sozinhos... teve um campeão do programa Sozinho, não sei se vocês sabem. É como se fossem Largados Pelados, mas são 10 pessoas que podem levar 10 itens.
A pessoa entra, mas não sabe quando que a outra
Isso,
sai, né?
Cada um pode levar 10 itens e essas 10 pessoas são esparramadas numa área muito longa, ninguém tem contato um com o outro. E o último a pedir pra ir embora vence. Você não sabe quando vai vencer, quando vai acabar. Você tem que ficar ali a longo prazo, né?
A gente não sabe, o cara não sabe do outro, né? Se
não
pediu
sabe.
Pra sair ou não.
Não sabe, ele só vai receber a notícia que ele ganhou. Senão ele vai ter que ficar ali até ser o último, né? Então é um negócio
Caraca.
Bem hardcore, assim.
E eu vi uma vez uma notícia... Sem querer te cortar, já cortando. Eu vi uma vez uma notícia de um programa desse que rolou, que no meio da temporada, no meio do programa, o programa foi cortado, suspenso, e a galera não foi avisada. Eles ficaram lá meio que
ad eterno. Que loucura!
Ficou sabendo disso alguma vez ou não?
Isso não chegou a mim, essa mas notícia olha, não, mas deve ser bem
que
tenebroso.
Que loucura isso, imagina.
Deve ser, alguma coisa assim.
Mas assim, eles devem ter sido avisados ou entenderam o que aconteceu, porque, querendo ou não, o único contato que eles têm com o mundo externo é que uma vez a cada tanto tempo a equipe vai lá deixar novas baterias e novas cartões de memória, porque eles têm que se filmar o tempo todo, não tem uma equipe filmando eles. Eles são largados mesmo.
Mas eles têm acompanhamento médico também.
Quando você, pede, você tem um...
Não. Esses sozinhos aí, ele eu tava vendo os bastidores lá, tem uma equipe médica.
É, né? Que eles vão lá, né?
Regularmente lá pra fazer o mínimo, né?
Medir segurança,
sangue,
segurança.
Pressão e... É, isso aí. Se um cara morre desse, ferrou, né?
Mas assim, o que eu tava falando sobre os sozinhos. Um dos... Acho que, se não me engano, a segunda temporada, o vencedor é um americano que veio e que é amigo do Giuliano Antonioli. Estudou na Escola Mestre do Mato com ele há algum tempo também. É amigão dele. E ele venceu o sozinhos lá, né, um desses aí. Desculpa, pessoal, não me lembro o nome dele, do vencedor. Mas foi um dos alunos e amigos aí do Giuliano Antoniolo. Então, hoje eu não sei, eu acredito que nós não temos mais a Escola Mestre do Mato, porque ele tá na Inglaterra. Eu posso falar, então eu posso indicar aquilo que eu realmente já participei. Se você quer... Nilo, não conheço nada de sobrevivência. E eu quero conhecer porque eu sou um aventureiro, porque eu quero conhecer alguma coisa como sobreviver em ar, tal. Eu indico muito o curso do Coronel Leite, que é veteraníssimo nisso, né? Ele é paraçar, um cara que trabalhou agora, que ele entrou pra reserva. O cara é coronel da aeronáutica, trabalhou com resgate muitos anos, né? E ele tem um curso onde os militares que são amigos dele fazem um curso de final de semana, que englobam todas as básicas áreas, né, de sobrevivência. É um curso muito legal, por quê? Porque apesar dele ser militar e o grupo de instrutores serem muito experientes e militares, é um curso muito voltado para o público civil, porque uma coisa que eu não suporto é relação desnecessária. Paga 10, você é um lixo, nunca serão, coisas do BOP que para mim não servem, né?
Sim, uma herança militar ali, né?
É, pra mim não serve. E eles não fazem isso de maneira nenhuma. O tratamento é extremamente educado. Eles puxam a hora que tem que puxar. Eles são tranquilos na hora que tem. Porque eles sabem que as pessoas que estão ali não estão indo pra guerra. Não precisam saber disso. Então, gosto muito do curso dele, que é um curso básico. Você vai começar. Eles também estão planejando em fazer um curso avançado. Mas, por enquanto, o que eu fiz, curso básico, incrível. Pode procurar tanto no Instagram quanto no YouTube Coronel Leite, que você vai encontrar contato deles.
Não, o Coronel Leite, ele já participou com a gente de alguns episódios aqui.
Então já é velho de casa.
É uma pessoa muito querida.
É incrível,
já...
incrível.
Não, ele é da casa. Chamar ele de velho, acho que ele vai ficar bravo.
Aqui, o Nilo, é o David McIntyre.
Exato.
Que participou em 2016 do Sozinhos, lá do History Channel.
Exatamente. E outro curso que eu posso falar, que é um curso bacana, é qualquer curso que você fizer com o pessoal do Humberto Costa. Né, o Costa Bushcraft and Survival, lá, que é o canal, ele tem, ele organiza cursos, né, inclusive, esse é um do que eu posso indicar para os dois mundos. Olha, eu quero fazer sobrevivência, porque eu sou sobrevivencialista, eu quero ficar completo nessa área. Humberto tem o curso para isso. E ele tem as experiências de um dia, final de semana, de Bushcraft, para ir aprender técnicas de Bushcraft, ir pra lá fazer vivências no meio do mato, ficar um tempo, ficar mais tempo, né? Uma semana. Ele faz, inclusive ele faz individual, se o cara quiser. Quero ir sozinho, quero aprender com você muitas técnicas. Então esses dois eu sei que são feras, que eu já fiz alguma coisa com eles e sei que a qualidade é muito boa. Devem haver vários outros que eu não vou saber falar aqui, estou sendo injusto talvez, mas os que eu conheço são esses.
Ó, e pra você que tá indo agora no canal aí do Humberto Costa e do Coronel Leite, pra conhecer, entender, enfim, deixa um comentário lá na última foto que você vê da rede social, enfim, onde você estiver lá, ou o canal do YouTube, deixa um comentário lá na última postagem dele, ó, conheci você através do podcast Na Trilha. Isso é uma forma de mostrar pra outras pessoas que o Na Trilha, ele colabora nessa divulgação de informação, né? Então, eu acho que cabe aí esse lembrete. Muitos ouvintes já fazem isso, né? Mas sempre bom lembrar.
Aproveita e vai lá no Desbravatube também. Já deixa lá que veio do Na Trilha também, pra eu saber que você tá vindo aqui.
Pô, aí tem que vir mesmo, né, cara? Mas certamente o nosso ouvinte, ele vai fazer um carinho ali, vai começar a conhecer o seu trabalho, que é bem bacana, divertido, acima de tudo. né? Isso aí é... O que é material de qualidade, a gente busca trazer, busca informar, indicar. E o Na Trilha já tem aí tanto tempo, né? quase 6 anos já de produção, então é importante a gente fazer parte desse meio, cravar o nosso nome aí dentro desse segmento que é tão sem divulgação, né, Werther? Não sei se você vai concordar comigo, mas por mais que a gente saiba o tamanho, a necessidade, a importância e principalmente, né, a valorização pessoal que cada um tem ao realizar essas atividades outdoor, isso não é midiático.
Não.
Né? É uma pena, né, mas não é. Então, acho que...
É para alguns poucos, para um público muito pequeno, né?
É, mas aí desvirtua. É,
exatamente.
Né? Então, aí os exemplos que nós estávamos trazendo até agora, né? Então, ver naquilo ali um sensacionalismo desnecessário, que não é instrutivo, como um curso que o próprio Nilo citou aqui do Coronel Leite, ver aquilo ali como algo impossível, né? E não é. É algo que vai te fazer bem.
Isso.
Ressalto aqui, até peço licença ao ouvinte para fazer esse desabafo aqui, né, que é importante para nossa mídia, para nossa sociedade que a gente está vivendo hoje, ter conhecimento, ter informação e ter atores relevantes e responsáveis na produção dos conteúdos. Então, assim, eu chamei o Nilo para participar, chamei o Werther, que eu já conheço ele de longa data também. E o Nilo falou: ah, Renan, eu não sou tão conhecedor dessa técnica assim. Falei: cara, mas você é um apaixonado pela criação de conteúdo e tem tudo a ver com o que a gente faz aqui.
Bora, né?
É assim que tem que ser, entendeu? Não tenho nenhum problema com relação a isso.
Se eu conseguir aqui indicar um pouco, Nilo, você não tem tanto conhecimento, mas quem tem, poxa, vai atrás desses caras que eu tô falando, que lá é sucesso.
É isso aí.
Você vai ter bastante conhecimento. Nosso canal tem bastante coisa, principalmente mais na área da parte de sobrevivência e aventura, né? Bushcraft a gente tá entrando agora, assim, com mais força. Mas o que a gente puder ajudar, a gente faz. Inclusive, como o Natri, nós temos aí aproximadamente 6 anos também de produção de conteúdo. A gente começou com um canal de desbravador, e por isso Desbrava Tube começou dessa forma, mas hoje ele é um canal muito mais abrangente. A gente tem desde conteúdo de segurança, de bushcraft, sobrevivência, aventura, escalada, até airsoft a gente tem alguns vídeos que a gente faz ali. Então a gente abrange bastante conteúdo interessante.
O Nilo, ele entrou na sua vida mesmo, foi através lá daquela época dos desbravadores, eu ia falar de escoteiro, né? Mas da época lá dos desbravadores, ou você... Tudo bem, se a gente for analisar, quando a gente tava brincando de varetinha na roça do avô, do tio, ou a gente fala... Muita gente gosta de falar isso, né? Quando é que começou na sua vida? Ah, eu já nasci com esse sentimento e não sei o que. Pô, você não nasceu, você nem sabia que era aquilo. Né? Você pode ter ali o instinto e tal, que é inerente ao ser humano, mas quando você entendeu o que era o bushcraft, a pergunta é essa, quando o termo surgiu para você, em que momento que o bushcraft ele entrou na sua vida? E aí depois eu vou pedir o Werther para responder também nessa mesma linha.
Certo, eu sei que você falou aí que quando a gente é pequeno não vale não, porque isso fazia parte da sua vida e tal, mas eu vou dar contar uma breve historiazinha. Pra pessoa entender qual o contexto. Quando eu brinquei e falei que, tipo, o goiano ele já nasce no bushcraft e faz parte e tal, mas assim, minha vida foi um pouco mais hardcore na parte da sobrevivência e bushcraft ao mesmo tempo. E aí eu já falo onde foi que eu descobri o termo e comecei a estudar a situação.
Uhum.
Mas quando eu tinha por volta dos 6 anos de idade, a gente morava de aluguel, uma situação muito difícil, né? Não tínhamos grana e tal. Minha mãe sempre sonhou em ter uma casa, sempre sonhou, ela queria ter um lugar dela. E aqui onde eu moro hoje foi um loteamento feito e doado por um ex-dono de uma fazenda que tinha aqui, né? Que era uma parte de um bairro, era uma fazenda, ele loteou e falou, vou dar pra quem precisa e tal. Mas era necessário que você entrasse e ficasse no lote, se você saísse o outro poderia ficar. Então o que que acontece? Minha mãe não tinha uma barraca, minha mãe não tinha um carro, não tinha nada. Ela pegou meu irmão de meses de idade, menos de um ano e pouquinho, colocou num carrinho de bebê, aqui era terra, me pegou no braço e veio pra cá. sem nada, só isso. Chegou aqui, arrumou uma lona velha, cortou, fez um bushcraft do que deu ali, fez uma barraquinha de lona, fez uma fogueirinha na porta do quintal ali e não tinha como trabalhar, tinha que ficar 3 meses assim. Então o pessoal trazia uma verdura, um negócio, não sei o que, minha mãe cozinhava pra galera, pro pessoal que ficava ali em volta da fogueira, tava frio, a galera se reunia e tal, e era como a gente comia. Tipo, eu conto...
Um acampamento meio que improvisado ali,
né? Na minha época, pegou fogo aqui num pasto próximo aqui, tinha uma galinha, a galinha fugiu, ficou os ovos, a gente comeu os ovos que foram assados pelo fogo. Então pra mim, esse foi o meu batismo no bushcraft / sobrevivência. A partir daí vieram as pescarias, que minha família sempre participou e não tinha muito equipamento, dormia ao relento. Então era bem raiz mesmo, se a gente pode usar esse termo, que eu não gosto muito, mas dá pra usar. Agora, quando eu comecei a participar do clube de desbravadores, aí a gente começou a teorizar a coisa. Olha, é assim que é sobrevivência, assim é orientação, purificação de água. Ah, você tem que, quando você tá em um ambiente, você tem que priorizar primeiro água, abrigo, fogo, comida, papapá. Tudo isso começou a ser teorizado. Agora, o termo bushcraft, quando eu ouvi a primeira vez, foi quando surgiram os canais de YouTube e eu assisti o Giuliano Toniolo falando a primeira vez. Bushcraft, aí eu fui começar a conhecer o que era. Mas aí eu já tava maior de idade já, e já tava quase fazendo o canal. Mas as práticas de bushcraft, as práticas de sobrevivência, elas me acompanham desde sempre. Agora, teorizar a mesma coisa, começou-se nos desbravadores, mas a gente tratava isso muito como técnicas de sobrevivência, né? Ou técnicas de escotismo, de desbravadores. E aí, mais velho que eu conheci o termo bushcraft, que foi, na verdade, difundido e trazido com mais força para o Brasil através do Giuliano Toniolo.
Bom, Renan, a minha história é bastante parecida com o do Nilo também. O termo bushcraft mesmo, eu só fui saber alguns poucos anos para cá, quando eu comecei a frequentar a internet. Eu sou mais velho aí, né, na verdade, e tal. Eu já acesso a internet há um pouco mais tempo. Mas a minha infância toda foi muito parecida com a do Nilo. Eu já aplicava técnicas sem saber que era isso, né? E aí eu tenho umas memórias afetivas muito, muito interessantes disso aí. Eu lembro de passar final de semana na chácara do vô. Eu lembro de passar final de semana na chácara do vô e um dia ele estava mexendo numa lupa que ele já não enxergava direito. Ele me chamou lá, aqui, Berta, como é que faz fogo com raio solar? Eu falei, aí eu sentei lá do lado, ele foi e me mostrou. Aí que legal, então não precisa fazer fogo só com isqueiro e tal. Esse mesmo vô para mim deu uma faca, que ele fez uma faquinha de vergalhão e deu para mim. Então eu sempre mexi com lâmina desde muito cedo. Eu lembro de chegar na escola, aqui no Brasil a gente não pode caçar, né? Mas enfim, na minha adolescência, chegava da escola, eu vivia na década de 80 ainda, naquela época de superinflação, então as compras eram compras do mês inteiro. E aí comprava-se muita carne, porque carne era uma coisa que dava para estocar e tal. E a minha mãe separava pra mim, ela já sabia que eu gostava. Antes de eu chegar na escola, ela já arrancava uns bifes, assim, uns filés. E eu ia assar fora de casa. Eu almoçava fora, separado dos meus irmãos. Eu acendia a fogueira. E aí, às vezes, eu fazia uma carne na pedra. Às vezes, eu fazia a carne no espeto. Aí, eu usava minha lâmina pra fazer um espetinho de bambu.
Olha aí.
Então, assim, eu sempre tive esse envolvimento muito intenso com o ambiente natural. Você aqui de Vila Velha, você lembra, eu morei muitos anos da minha vida na base do Morro do Moreno. Então eu chegava da escola na sexta-feira, estudava de manhã, minha mochila já estava pronta, eu pulava o muro da minha casa, eu já estava dentro do Morro do Moreno. E passava o final de semana inteiro lá. Levava água, levava trigo, levava para fazer biscoito, levava miojo e só chegava domingo de tarde, assim, sacou? E fazia isso sozinho, com 14 anos, 15 anos, 16, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando chegava na escola, comentava com os colegas e tal, e eu tinha um amigo que ele era escoteiro. Nunca tive muito, muito, muito envolvimento com ele, mas ele ouvindo essas histórias, ele falou, Werther, você vai gostar disso aqui. Foi quando ele me apresentou, uns primos, uns outros colegas, me apresentou o movimento escotismo, e aí, como o Nilo comentou, lá dentro eu conheci, assim, uma outra área, a parte teórica daquela prática que eu já fazia há muito tempo. E aí foi, eu me encontrei lá e, enfim, fazia outras coisas, né? Aprendi navegação, aprendi técnica de abrigo, técnica de amarra, né? Aprendi a molar faca, conservar lâmina, enfim, e foi daí que surgiu esse meu envolvimento, né? com a técnica de bushcraft. Eu já fazia sem saber o que era. Agora, o termo mesmo, voltando à sua pergunta, fui conhecer tem muito pouco tempo na minha vida. Conheci através da internet. Até porque é uma expressão, né, inglesa que não tem nem tradução aqui no Brasil.
Se
Mas já
eu
fazia
não me engano,
arte amateira há muito tempo.
Se eu não me engano, o termo bushcraft, eu acho que foi o que eu ouvi a primeira vez foi contigo, Werther. Nem lembro,
aí,
em, que,
tá vendo?
Nem lembro em que ocasião que foi, em que momento foi. De repente,
também
eu acho
não.
que algum encontro da Podosfera Capixaba aqui que a gente conversou, né, lá uns 3 anos atrás, eu acho.
Uhum.
E você mencionou isso comigo. Eu falei, ah, tá bom, vamos gravar. Mas eu não tinha a mínima ideia do que era, né?
Mas uma coisa interessante em relação ao termo bushcraft, ou a como as pessoas ficaram sabendo e tal, que eu acho interessante que, independente de como foi, o termo, quando ele começou a criar raiz, a criar força, ele criou um movimento. Eu vejo que criou um movimento que uniu pessoas que já faziam de forma independente alguma coisa, mas que agora estão se especializando cada vez mais. Tem grupos de bushcraft no Brasil inteiro. A gente participou ano passado inclusive até quem organizou foi o Humberto também, que é o Rupur, né, que, é, se eu não me engano, significa alumiar com fogo. É, Rupur é indígena, né, a palavra. E aí,
aqueles encontros, né,
é
que tiveram no sul, em Porto Alegre.
Esse Rupur foi em São Paulo, interior de São Paulo, perto de Limeira, se eu não me engano. A gente foi de carro pra lá. E teve um encontro, inclusive veio o pessoal de Portugal. Portugal tem um bushcraft bem forte, tem bastante canal de bushcraft, pessoal que gostam. É, eu vejo que, assim como o escotismo e os desbravadores são para os adolescentes e crianças e jovens e juvenis e tal, esse termo bushcraft acabou criando um envolvimento, um grupo, um clube, um grupo de pessoas que também tem essa ênfase, né, de ir pro mato e fazer essas técnicas mais naturais.
Né? Uma fraternidade, né?
É como se você se encontrasse, né? Poxa,
né?
Essa aqui é minha casa, sabe? Existem mais pessoas que gostam do que eu gosto. Eu não sou um maluco sozinho, né? Tem outros malucos comigo, né, talvez.
É. Isso, vamos ver a maluquice aí sob qual perspectiva, né? De repente,
com
eles que estão certos, né?
Com certeza.
Mas, ô Nilo, você acha que esse movimento ele cresceu por conta da internet?
Ah, eu tenho certeza absoluta, cara.
Não é?
Eu tenho certeza absoluta.
Porque antigamente não tinha internet, né? A informação que a gente tinha era de livro e revista. Já existia, mas essa comunidade ela estava toda isolada.
Sim.
Com a internet juntou, né?
Com certeza.
E eu acho que um reflexo disso... Primeiro veio essa movimentação, essa descoberta, né, esse encontro pela internet e depois os canais de televisão e aí entra os programas de sobrevivência, desde a época lá da Globo, aquela maluquice do No Limite, até esses programas dedicados,
No Limite,
né,
cara,
que existem no Discovery, eles tentaram pegar, abocanhar um pouco mesmo desse movimento que surgiu espontaneamente pela internet, cara.
Com certeza, e eu recebo muitos comentários no canal do tipo... Nossa, que legal, você acampa com a sua esposa, porque às vezes tem vídeo, minha esposa tá sempre comigo, pra quem não sabe, todo o conteúdo do canal é filmado por ela. Então, tem gente que fala, nossa, você...
Olha aí.
Você, nossa, você vai nos lugares, você vai com meu filho, você não viu o que a Monara faz, porque ela vai comigo e ainda grava. É tipo os cameramans do Bear Grylls, são muito mais feras que ele, né? Que além de fazer tudo que ele faz, ele tem que ter...
Como é que é o nome da sua esposa?
Monara.
Ainda tem que ficar pendurado, né? Os caras têm que ficar pendurados.
Não, minha esposa Monara, é Monara.
Na próxima gravação, vamos dispensar o Nilo aí, vamos trazer você pra cá pra...
Boa.
De deixar
muito
esse
legal.
Depoimento aí.
E eu tento sempre incluir, inclusive cada vez mais eu quero que ela venha pra frente das câmeras pra mostrar pras mulheres que esse meio de sobrevivência, aventura, bushcraft também é um meio feminino. Mulher pode fazer o que ela quiser e muitas vezes ela arrebenta, ela faz melhor que... Por exemplo, nós tivemos num curso de sobrevivência em selva, combate e sobrevivência em selva, feito pela European Security Academy, que foi feito lá em Manaus, na Amazônia mesmo, foram 10 dias, foi assim, bem intenso, e ela, além de fazer tudo o que a gente fez, ela ainda gravou tudo, e tipo assim, os caras ficaram abismados, porque os gringos que vieram alguns gringos, ah, isso aqui eu não vou fazer, cheio de frescura, e ela foi pra cima, então... A gente sempre tenta...
Mas tem a ver com aquele curso do SIGS aí, esse aí que você fez, ou não? É outra coisa?
Sim, o SIGS é o curso de instrução de guerra na selva, né? É o melhor...
Então, tá associado a esse aí, esse curso que você fez com a tua esposa?
Não, não diretamente. Só pra gente diferenciar aqui, é outro curso que as pessoas também podem conhecer, é que a European Security Academy, que é a ESA, ela é da Polônia, e ela tem como ênfase o treinamento da pessoa de segurança privada. Desde segurança privada de shopping e coisas mais assim, com tiro e tal, até mercenários eu sei que as pessoas às vezes não entendem muito bem essa palavra, mas mercenário é um soldado contratado. Por exemplo, você tem um navio que vai passar numa zona complicada de guerra que tem, sei lá, que você vai levar muita...
Pirata, né?
Tem pirata, lá então você contrata, África, você contrata um mercenário para proteger a sua mercadoria. Então ele é um soldado contratado. Então a ESA também faz esse tipo de curso e tal. E teve um curso que um brasileiro, que é um oficialmente da ESA aqui no Brasil, ele organizou esse curso de selva, né? Inclusive um dos instrutores é sargento do SIGS, né? O outro foi até cabo do exército. Então é um curso, não tem nada a ver com SIGS, nada a ver com exército, é de uma escola privada, né? Particular, não é militar, mas que traz basicamente, de forma mais resumida, porque o curso do SIGS são 3 meses, né? Você imagina como deve ser difícil. É um dos cursos, é o curso de selva mais difícil do mundo, né? E a gente fez 10 dias e já foi assim, bem intenso, bem complicado. A começar pelo calor, né? Quem não tá acostumado, eu sou goiano e Goiás faz calor pra caramba, mas nada se compara...
Mas é seco aí, né, cara?
Exatamente, eu tô acostumado com o calor seco, que bate um vento e seu suor seca e você sente aquele alívio. Lá não tem esse alívio. E Goiás, por mais quente que seja o dia, a noite dá uma refrescada. Lá não, parece que o sol não foi embora. Você tá 8 horas da noite na rede, parece que o sol tá em cima de mim ainda. Né? Então foi bem intenso, a gente já começa ali, já sentir por aí. E ela foi, participou de tudo, fez tudo que participou. Então,
que é legal, que eu, cara.
Tô me divagando aqui, mas é pra mostrar que, independente de quem seja, você consegue, você pode participar desse mundo também. Você pode praticar as mesmas coisas que a gente mostra no canal. Não é uma coisa exclusiva pra uma elite de pessoas que são esportistas, como, por exemplo, a escalada esportiva, vias 8A e lá. Isso é pra galera, né? É um grupo seleto.
Fora
já
da curva,
o bushcraft,
né?
Sobrevivência, não. A pessoa, independente... Bushcraft mesmo tem muitas pessoas acima do peso, pessoas mais idosas, pessoas que têm certas limitações físicas, entendeu? Então, isso não vai te limitar. Você, claro que você vai procurar aquilo que você se encaixa melhor, mas com certeza você consegue praticar e se divertir pra caramba.
Me permite só complementar. Você falou da tua esposa e que não existe limitação pra mulheres e tal. Existe um canal que eu sou apaixonado, a Survival Lily.
Sim.
Ela é da austríaca, se eu não me engano.
Austria.
Austríaca, alemã, alguma
acho
coisa.
Que é a Áustria mesmo.
Da Áustria. Isso aí. Ela tem um canal em que ela ensina técnicas de sobrevivência, mas é mais voltado para o bushcraft mesmo. Ela tem uma linha de produtos próprio e tal. Mas ela, no começo, ela também filmava e fazia tudo e passava dias assim, sozinha na mata. Hoje parece que ela tem uma equipe filmando. E ela também faz. Já fez conteúdo na África, já fez conteúdo no Caribe. E assim, é bastante interessante o canal dela, e é uma moça pequena, pequenininha, esmirradinha, você olha assim, você não dá nada pra ela.
De óculos,
ela é
né?
Uma fera.
Típico nerd.
De óculos,
poderia ser
considerada
nerdinha. Uma nerdinha e tal, mas não, ela é...
Uma nerdinha, você olha pra ela, mas ela é um conteúdo e o canal, e, enfim, as técnicas é um espetáculo.
E é bom lembrar que, apesar de ser austríaco, o conteúdo é todo em inglês, então se você manja um pouquinho de inglês, dá pra você... Inclusive, assim, a maioria desses conteúdos, você nem precisa entender o que a pessoa tá falando, dá pra ver o que ela faz ali e aprender de boa.
É só olhar, é verdade, você aprende só vendo.
Inclusive, recentemente, eu tenho visto muitos gringos que estão fazendo isso, e nosso canal começou a fazer agora, que é você fazer uma experiência na mata, em que você ensina alguma técnica ali através do vídeo, mas sem falar
só
nada.
Filmando, né?
Só, tudo em silêncio.
É, isso
porque
é
aí,
Primitive Technology,
é tipo,
né?
Tipo Primitive Technology, é porque qualquer pessoa do mundo vai poder assistir sem ter a barreira da linguagem, né? A pessoa consegue entender, porque você, lógico, você vai ensinar de forma mais simplificada ali, sem muitos detalhes de ficar falando, mas dá pra você entender e é um entretenimento. A gente fez agora, no dia da gravação aqui, a gente soltou uma estreia agora às 7 horas, de um acampamento de 2 dias, que foi eu e minha esposa, a gente acampou de rede, fez churrasco na fogueira, assou marshmallow, fez um monte de coisa e foi... A galera gostou pra caramba, assim, um entretenimento, ao mesmo tempo você vai aprendendo algumas coisinhas também.
Eu fico feliz que esse papo rendeu tanto e a gente falou tão pouco, né? Tão pouco que eu digo...
Pois é, falta muita coisa, cara.
Tem tanta coisa que a gente pode falar, né? Sobre kit de montagem, de um kit básico, né? Ou locais de prática. Tem tanta coisa que a gente pode falar e eu acho que já deixa aí um pré-convite pra que vocês dois voltem novamente aí pra... conversar mais, traz aí a sua esposa também, Nilo, pra conversar com a gente. Eu tô muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Fui de fato o primeiro ouvinte aqui, o tema me interessou bastante, gostei demais. E eu quero agradecer mais uma vez aí a participação do Nilo Moreira, que cedeu aí o tempo dele pra estar aqui compartilhando e tendo esse bate-papo tão legal, tão bacana. E o Werther Crawling, né, parceiro aí, você ouvinte na trilha, já conhece o trabalho que ele faz, né? Lá no grupo do Telegram tem ali bastante indicação, o pessoal tá sempre comentando lá dos programas que o Werther produz. Mas eu queria deixar aqui, aproveitar esse momento, né, já que eu falei do Telegram, um ouvinte nosso lá, que a gente avisa, tá, o Nilo, que no nosso grupo do Telegram dos ouvintes, que a gente vai gravar algum assunto, se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar lá.
Legal.
E o João Olavo, de Vasconcelos, ele é aqui do... Ele participa bastante com a gente aqui. Ele mandou uma dúvida aqui. Faca para bushcraft é de aço carbono? Ou pode ser de aço inox?
Cara. Ele mandou uma polêmica aí, uma pergunta polêmica, hein?
Ó, pra responder.
Ah, é polêmica?
Sim,
então vai ficar pro próximo programa?
Tinha que ficar pro segundo programa. Porque isso aí tem a ver também com a minha pergunta que eu fiz e que eu nem cheguei perto de responder ela.
Do Rambo,
né? Tem que ficar pro próximo. É, que faca do Rambo não é faca de
sobrevivência. Desculpa aí, João, mas...
Vamos dar uma pequena palhinha pra ele, assim. Olha.
É, vamos lá.
Na minha visão da coisa, se uma faca de... Sílex, se uma faca de pedra, se uma faca feita de bambu é uma faca de bushcraft, por que uma faca de inox não seria? E eu tô gerando polêmica, porque muitos de bushcraft, não, porque pra ser tem que ser de aço carbono, porque risca melhor a pederneira.
É, mas ao mesmo tempo também, isso aí tem muito a ver com o que você falou, que a gente nunca leva só uma coisa.
É claro.
Então assim, a gente não vai pro mato só com uma faca de aço ou só com uma faca de inox. Se a gente estiver falando de lâminas, e aí existe um universo para ser discutido sobre lâminas de bushcraft, a gente leva pelo menos uns 3 objetos que corta.
Eu vejo a lâmina de inox mais associada ao preparo de alimentos, porque uma lâmina inox,
exatamente,
ela não vai enferrujar naturalmente,
enferrujar.
Então é melhor. Já de aço carbono, para outras atividades. Então, o ideal...
Trabalho,
a gente tem esse mito mesmo de faca de sobrevivência, por exemplo, tem que ser uma faca grande de 6mm, full tang de aço inox, porque senão não serve. Não.
Não,
depende.
Não,
se você for levar um único item para sobreviver largado e pelado, talvez seja isso. Mas se você é um bushcrafter, você vai levar uma lâmina pequena, um machado, uma serra, né? Você vai levar todo um equipamento, então não vamos delongar muito porque vai ficar pro próximo.
Eu uso pelo menos 2 lâminas e um objeto cortante. Esse cortante ou é uma serra ou é um machado pequeno.
É isso.
Mas eu sempre tô com no mínimo 2 lâminas. E essas 2 aí pode ser uma inox ou uma de aço carbono.
Perfeito.
E aí a forma, peso, tipo de cabo, hidden tang, full tang, aí cada um gosta. A gente pode fazer um episódio só disso.
Tutelaria.
Perfeito.
É enorme.
É.
Agradeço aí, Nilo Moreira, a sua participação, né? Tem as portas abertas aqui, sempre que puder e precisar e tiver alguma coisa, alguma novidade, pode voltar com a gente aqui, vai ser uma honra, vai ser uma alegria te receber novamente. E já tem outros temas aí que a gente tem conversado, né? E certamente acredito que vai ser uma longa parceria aí, pelo que a gente já viu nesse primeiro episódio de estreia, né, o Veto? Então já chegou com o pé na porta já.
Mas só pode vir de novo se aparecer, se trouxer isso.
Ah, beleza.
Ou vem só ela e ele.
Vou deixar.
E agradecer também, Werther. Obrigado aí, cara, mais uma vez.
Imagina,
né, tá junto com a gente aqui. É muito bom conversar contigo. E quando é gravando, melhor ainda.
Oh, obrigado, cara.
Nilo, manda aí o seu serviço. Diz pro ouvinte como que ele pode encontrar você. Diz aí as suas redes sociais. Né? Dá uma jabarizada aí, né?
Pô, Renan, primeiramente, assim, muito obrigado pelo convite, né? Porque eu sou um consumidor assíduo de podcast, mas ainda não sou um produtor de podcast, né? O canal já me consome muito tempo, mas o dia que eu conseguir me clonar, quem sabe eu consigo fazer um podcast também aí, começo a produzir o conteúdo. E foi, assim, uma escola.
O contrato Renan.
Já aprendi algumas dicas.
O contrato Renan.
Aqui em off, aqui, ó, aprendi algumas dicas aqui de como controlar o áudio e tal. Vou pegar bastante coisa com vocês aí. Quem sabe a gente não faz aí o Desbrava Cast. Vamos ver. Mas,
olha,
no geral, assim, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Se você tá ouvindo a gente aí, você é ouvinte do Na Trilha, você pode encontrar o nosso conteúdo no YouTube, né? youtube.com/desbravatube, ou vai apenas no No YouTube, pesquisa lá, DesbravaTube, tem muita coisa. Como eu falei, a gente fala sobre aventura, sobrevivência, bushcraft, airsoft, tudo desse mundo de preparação. Tem bastante conteúdo diversificado, alguma coisa lá eu tenho certeza que você vai gostar. E você pode seguir a gente também, tanto na página do Facebook, que é DesbravaTube, quanto no Instagram, que eu acho que é o lugar onde a gente é mais ativo, que é DesbravaTube também, @DesbravaTube. É tudo a mesma coisa, não tem outro canal com esse nome, então fica fácil encontrar a gente lá. E eu espero que o Renan nos convide mais algumas vezes mesmo, que ele realmente tenha gostado do papo aqui, e a gente volte algumas vezes para falar com vocês.
E eu posso afirmar aqui que o Nilo, ele é um cara totalmente acessível, tá? Porque eu mandei a mensagem lá no direct do Instagram dele. Pouco tempo depois ele já se prontificou, conversamos por telefone, pelo WhatsApp. Dessa forma que o ecossistema ali, né, da produção de conteúdo para o ambiente outdoor, o mundo outdoor, ele vai crescendo de maneira saudável e até mesmo sustentável. Então, reitero aqui o meu agradecimento, Nilo, e você, ouvinte, que for ali no canal dele, que for no Instagram, e eu faço votos que você vá conhecer o material dele também, deixa lá um recadinho, ó, na Trilheiro aqui, fazendo presença. E aí, Werther, qual é o seu recado agora? Diz pra gente aí como é que foi mais uma vez gravar o Na Trilha.
Ana, muito obrigado por me convidar novamente. Nilo, um prazer conhecer você. Eu já frequento, a gente falou em off aqui, né, eu já conhecia o teu canal, não lembrava, mas já conhecia. Mas já está devidamente assinado e curtido. Eu quero convidar os ouvintes a visitarem o Beco da Bike. Nós somos um podcast de ciclismo, não é um podcast de bicicleta. Então lá, em episódios quinzenais, a gente conversa sobre tudo aí do universo da bike. Modalidades, a gente faz entrevista com grandes fabricantes e marcas. Falamos muito de ativismo, ocupação da cidade, representatividade. Dica para quem quer comprar a primeira bicicleta, enfim, se você pedala ou tem vontade de começar a pedalar ou já é ciclista experiente, cola lá na gente, é tudo @becodabike, não tem erro. E o Beco, a gente existe já desde 2017, a gente faz episódios quinzenais, e agora começamos com o Beco da Bike regenerativo. É um outro feed, mas se você colocar no agregador em qualquer local, Beco da Bike ou Beco da Bike Regenerativo, você vai conseguir ouvir nossos dois programas. O Beco da Bike original continua, e o regenerativo ele é feito no intervalo entre um programa e outro, né? Na semana que fica de gap entre um e outro. E no regenerativo a gente fala sobre notícias do mundo da bike, é um spin-off do Beco.
Ou seja, toda semana tem episódio.
Agora é toda semana tem episódio do Beco da Bike pro ouvinte. E se quiser falar pessoalmente comigo é @Werther_K. Renan, vai colocar o link aí, o meu nome aí no campo. Ele é complicado.
Rapaz, tem que deixar esse perfil seu mais amigável, hein, cara? Facilitar a vida do ouvinte.
Ah, não tem como. Ah, cara, não tem como.
Então é isso, ouvinte. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu download. Deixa aqui um abraço para você que acompanhou o nosso material. Faço votos que você conheça e se apaixone também pela modalidade do bushcraft. Né? Tanta coisa que a gente tem para falar, tanta coisa que a gente tem para explorar. Infelizmente, nosso tempo aqui, esse episódio, na verdade, né, o tempo desse episódio ele vai chegando ao final. Né? Esse momento que a gente está passando agora de pandemia, enfim, a gente nem comentou sobre isso e nem era o nosso intuito trazer esse assunto, mas o objetivo da trilha é justamente esse, trazer entretenimento, trazer informação e até mesmo mostrar um outro lado e quando todos nós passarmos por tudo isso, a gente já vai ter uma mente mais tranquila, uma mente mais voltada para as boas práticas, né? Então, fica aqui o nosso convite para que você compartilhe esse episódio, para que você comente, diz para a gente o que você achou, mande uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, @natrilhapc, ou através do nosso site, vcnatrilha.com.br, ou, quem sabe, até mesmo um e-mail, né, que tem diminuído tanto aí. Mas, enfim, fica aí o nosso sincero abraço. Fique em casa, fique bem. Até a próxima, um grande beijo.
Falou, ouvintes, um abraço, tchau.
Falou, até mais.
Tchau.
Ele, pra mim, ele é a biblioteca humana do sobrevivência. se a catástrofe acontecer, ele está preparado dentro da casa dele para prover alimento, água.
Se tiver tudo, o caos social do Covid,
exato,
quem for amigo corre e junta no batata.
Ele vai te receber com uma 12 olha, na porta, mas tudo bem, pode ficar casa dele.
Pois é, não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Mas se conseguir
tá bem, né? Se já tá no nível para ficar do lado dele.
Com certeza.
Se passar por aquele monte de armadilha de Indiana Jones, chegar no portão da casa dele, tem uma 12 na tua cara. Mas se você passar, é porque você merece. Aí tá bom.
Eu vi o Danilo por... Danilo, desculpa. Eu
normal,
vi o Danilo...
relaxa. Todo mundo confunde, fala, acha que o pessoal muitas vezes comenta no canal
pois
Danilo.
Pois é, por causa o Nilo já chama ali o Dá, né?
Normal, né, irmão? Facebook, Instagram, tudo com DesbravaTube. Fui desbravador por muitos anos.
Show de bola.
Aí, desbravador. Eu fui escoteiro e eu lembro que tinha as rinhas lá entre o desbravador e o escoteiro.
Ah, até hoje tem isso.
Você tinha isso também, cara? Até hoje tem isso, esse negócio?
Na verdade, assim, o desbravador não gosta de ser chamado de escoteiro, porque ele não é.
Exatamente.
Então, você... ele fica assim, mas assim, depois que a gente fica adulto, a gente entende que isso é uma besteira, né? Porque, na verdade,
claro.
Tipo, como é que a pessoa vai adivinhar que existe um clube chamado desbravador? Você tem que ensinar, né? Então, normal. Eu, na verdade, já briguei muito com as pessoas pra pararem com esse problema, sabe?
Ah, claro.
E eu achava que era tudo a mesma coisa. Ixi, agora eu botei a treta lá em cima.
Não, então, pra quem não conhece...
Mas é praticamente a mesma coisa. Porque podem ter pessoas assistindo aqui que se... Ó, eu quero saber, quero praticar
que
e tal.
O cara é acostumado mesmo com o YouTube, tá vendo, Beto? Você que tá assistindo.
Tá ouvindo, né? Tô muito acostumado, realmente. Olha lá. Até Airsoft a gente tem alguns vídeos que a gente faz ali, então a gente abrange bastante conteúdo interessante.
É... E o Airsoft? O Airsoft, olha isso.
Esse é pro próximo podcast.
Tem que... Vai rolar. E o Bushcraft, o Nilo, ele entrou na sua vida mesmo? Foi? Danilo. No finalzinho, né? Queimando no finalzinho de novo. Enfim. E eu posso afirmar aqui que o Nilo, ele é um cara totalmente acessível. Vamos lá, vamos dar stop aqui.
Cara, ainda bem que a gente não falou nada de Covid.
Ah, graças a Deus, cara.
Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.